voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, vacinação contra a Covid-19.
Grávidas mulheres que estão amamentando e as com filhos com até 45 dias de vida são incluídas em grupo prioritário. Gabriela Noronha.
A lei publicada nesta sexta-feira inclui ainda jovens de até 18 anos com deficiência, comorbidade ou em privação de liberdade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Onda de frio traz prejuízos às lavouras.
E governo libera linha de crédito para produtores de café, Natália Koslick.
Representantes do Ministério da Agricultura também estão se reunindo com lideranças de cooperativas e bancos para levantar as principais demandas dos produtores.
Um atestado de segurança e qualidade de produtos.
Estamos falando do selo do Inmetro.
E vamos falar sobre as ações do Instituto em uma entrevista ao vivo com o presidente do Inmetro, Marcos Oliveira Júnior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Uma garantia de qualidade para o consumidor.
Estamos falando do selo do Inmetro.
Ele está presente em diversos produtos, brinquedos, materiais escolares, geladeiras e até carros.
Quando um produto tem este selo, é porque passou por uma série de testes e estudos para que você possa consumir sem prejudicar a segurança e a saúde da sua família.
E para falar sobre este trabalho e outras áreas de atuação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, a gente conversa ao vivo com o presidente do Inmetro, Marcos Oliveira Júnior. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos que escutem e assistem a Voz do Brasil. É um grande prazer estar aqui com vocês.
Presidente, o Inmetro avalia a segurança e qualidade de produtos e serviços. Qual a importância dessa certificação por parte do Instituto para a população em geral e para os consumidores?
Olha, a palavra-chave, você mencionou, Nazé, é qualidade, né? E quando a gente fala em qualidade, em termos de produto, em termos de economia, tem dois viés, um para o lado do consumidor e outro de quem produz. Então, a qualidade no viés do consumidor é a expectativa que eu tenho naquele produto. Eu estou comprando um relógio, esse relógio eu estou esperando que ele dure uma quantidade de anos, que ele marque a hora, né, de forma adequada, não pode estar 7 horas da noite e estar marcando 6:30. Então, atingir esse padrão que o consumidor espera é uma parte da qualidade. E a outra é o produtor que coloca, que procura desenvolver o produto para ter determinadas características. Então, o produtor quer um relógio que dure 10 anos, dure 5, e vai trabalhar a garantia do produto, o pós-venda dele em função disso. Então, tudo isso forma o que nós chamamos de qualidade do produto. Quem coloca a qualidade no produto é quem fabrica, é o empreendedor. Qual é o papel do Inmetro nisso? Ele dá o suporte para que ele possa adicionar qualidade, que é o que nós chamamos de infraestrutura da qualidade.
Presidente, até chegar à prateleira de uma loja, o produto certificado pelo Inmetro passa por vários testes, não é isso? Como é que eles são realizados?
Para entender esse papel dos testes, só vou falar um pouquinho da infraestrutura da qualidade, que não é um conceito muito conhecido no Brasil. Mas, de forma geral, o que é a infraestrutura da qualidade? Ela tem 4 partes fundamentais. A primeira é a metrologia. Eu tenho que ter capacidade de medir. Eu tenho que medir adequadamente para poder inovar nesses produtos. Uma segunda parte é a normalização. Eu tenho que ter uma norma que diga como esse produto deve se comportar, tanto em questão de segurança quanto desempenho. E eu tenho uma terceira parte que é que chama avaliação da conformidade, que é a certificação. Esse produto atende à norma a partir daquela medida que eu sei fazer? E, por fim, um sistema que nós chamamos de acreditação, que você verifica que aqueles organismos que estão inspecionando os produtos, eles fazem isso de forma correta. Então, dentro desse contexto, o testado de proficiência desse produto, a segurança desse produto é atestado por um organismo que faz a verificação se está de acordo com a norma, sendo, digamos assim, supervisionado pelo Inmetro.
Certo, presidente. Muitos estados agora estão voltando às aulas presenciais e temos a questão dos materiais escolares. Como é que é a atuação do Inmetro nesse segmento? Quais são as dicas aí?
Esse é um grande exemplo. Então, os materiais escolares, nós temos cerca de 25 produtos que são regulamentados pelo Inmetro, porque oferece algum tipo de risco, pode gerar alguma... Poderia, se não fosse tratado, gerar algum risco para uma criança, por exemplo, com elementos tóxicos, né? Questão de cola, você não pode estar soltando tinta, não pode ter qualquer produto. Então, dentro desse sistema da infraestrutura da qualidade, o organismo de inspeção pega esse produto, avalia, verifica, faz os testes, faz os ensaios de laboratório acreditados pelo Inmetro, e verifica, não, está ok, pode ter o selo do Inmetro. Então, a grande dica para o consumidor é verificar, primeiro, se esse produto está regulamentado pelo Inmetro, se ele está, ele tem que ter o selo do Inmetro, se ele não tiver, aí ele reporta, né, procura o Inmetro para comunicar, para que a gente possa atuar.
Agora, desde junho, o Inmetro está habilitado a emitir certificados digitais. O que, que isso significa na prática e que produtos podem ser certificados dessa maneira?
Olha, nós estamos vivendo um momento em que a gente fala muito da internet das coisas. Então, os objetos, eles cada vez mais, ele tem uma tecnologia, fornecem dados e podem alimentar diversos sistemas. A grande inovação dessa certificação é que até então, no Brasil, você tinha certificação de pessoas físicas, que era a Receita Federal, que era a autoridade certificadora, processos judiciais pelo Ministério da Justiça, e agora você tem um terceiro componente. O Inmetro pode certificar objetos. Então, com isso, a gente pode certificar não só a existência desse objeto, que esse objeto está legal, está ok, como também as medidas que esse objeto faz, as características dele. Nossa primeira aplicação, que está em desenvolvimento e em breve vai estar funcionando no país, é a certificação digital das bombas de combustível, que é um grande problema e que tanto afringe os consumidores. Né? Então, infelizmente, tem alguns postos de gasolina no país que adulteram uma bomba de combustível na placa-mãe dela, que nós chamamos de uma fraude digital, que insere alguns pulsos elétricos e quando você vai ver no display da bomba, ele vai marcar mais do que ele, na verdade, está abastecendo o seu carro. Então, com a certificação digital, nós vamos assinar essa medida. O posto vai assinar digitalmente, isso vai alimentar uma base de dados e a gente vai poder verificar se está tendo fraude ou não. Com o plus que o consumidor, através de um aplicativo de celular, vai poder verificar o que está sendo abastecido e o que está sendo assinado em termos de informação.
Presidente, Inmetro também atua na questão do consumo de energia. E a gente tem aí o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Refrigeradores, onde o consumidor tem à vista uma avaliação do produto. O senhor poderia explicar como é que foi estruturado esse programa?
Então, o Programa Brasileiro de Etiquetagem está muito voltado, para você comunicar ao consumidor o nível de eficiência energética de um produto. Então, se nós pegarmos os nossos refrigeradores, né, nós vamos ver um selinho colorido que está marcando lá faixa A, B, C, D, classificando o refrigerador em termos de economia de energia. Então, na melhor faixa ali, a faixa A, é onde vai dar mais eficiência, menos consumo e vai ter uma conta de energia mais barata para o consumidor, além de poluir menos o meio ambiente. Então, essa eficiência energética, através de uma série de testes que são desenvolvidos pelo Inmetro, que são feitos no produto, eles são classificados e informados para o consumidor. Aí você pode tomar uma decisão de adquirir um produto que tenha mais eficiência na energia ou simplesmente que tenha menos poluição, que muitas pessoas hoje são preocupadas com isso. Eu quero comprar um produto que seja ambientalmente sustentável e melhor no funcionamento da economia.
E, presidente, hoje a gente vive num mundo cada vez mais tecnológico, né? Com o surgimento de novos produtos e serviços, a chamada sociedade 4.0. O que, que o Inmetro tem feito para acompanhar essas mudanças?
Esse é um passo fundamental. Como eu falei no início, o Inmetro é um grande instituto que garante para a sociedade a chamada infraestrutura da qualidade. Então, você quer qualidade no produto. E hoje você tem uma indústria cada vez mais tecnológica dentro da indústria 4.0. Então, os requisitos para essa infraestrutura da qualidade mudam. Por exemplo, em metrologia, nós estamos muito mais preocupados agora com questão de sensores. Porque dentro da indústria 4.0, a posição de um objeto... Né? Só a gente pensar naquele carro remoto, né? Vou controlar esse carro remotamente. Ele tem que parar certinho, tem que ter a posição dele corretamente colocada. Então, essas inovações tecnológicas, elas exigem que o poder público seja muito mais rápido para atender as demandas da sociedade, porque o desenvolvimento tecnológico é cada vez mais rápido.
Presidente, para a gente encerrar, quais são os canais que o consumidor tem para reclamar ou até denunciar um produto que não esteja em conformidade com o Inmetro? É sempre importante ficar de olho no selo do Inmetro?
Com certeza. E eu vou pegar até minha colinha aqui, o telefone da nossa ouvidoria 0800-285-1818, 0800-285-1818, de segunda a sexta, estamos registrando qualquer observação, qualquer suspeita por parte do usuário. Temos a página do Inmetro, que tem um formulário também que você pode colocar isso, que é o www.gov.br/inmetro. E, além disso, temos na página do Inmetro nosso sistema de comunicação de acidente de consumo. E o grande plus que está vindo pela frente, muito brevemente, é um aplicativo de celular para facilitar isso para o consumidor. Nós sabemos isso, que a grande ferramenta do consumidor hoje na mão dele é um celular. Então, se ele tiver uma facilidade de registrar uma suspeita dele georreferenciado no, na localização que ele está, vai alimentar um banco de dados, a gente vai poder ter uma fiscalização muito mais inteligente e eficaz para a sociedade.
E tem uma previsão para esse aplicativo? Está pronto?
Até o final do ano teremos isso pronto.
Tá, e a gente avisa aqui na Voz do Brasil.
Com certeza.
Presidente do Inmetro, Marcos Oliveira, muito obrigado pela entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Obrigado a todos e um sextou para todos nós, né?
E como a gente acabou de conversar agora com o presidente do Inmetro, o Programa Brasileiro de Etiquetagem oferece informações para que, na hora de comprar um refrigerador, o consumidor saiba se está levando para casa um produto com baixo consumo de energia.
E a repórter Luana Karen foi verificar se o consumidor está atento ao selo. Vamos ouvir.
Faixas coloridas que dizem muito sobre a eficiência de um eletrodoméstico. A advogada Elizabeth Alves Vieira, de Brasília, sempre procura pelo produto mais econômico.
Eu sempre procuro gastar menos energia, por isso. Se ela gasta menos energia, pesa menos no bolso.
Os produtos recebem o selo do Inmetro, após passar por estudos em um laboratório. Os mais eficientes utilizam melhor a energia, têm menor impacto ambiental e custam menos para funcionar, pesando menos no bolso do consumidor. Vinícius Braga, gerente de uma loja que vende eletroeletrônicos em Brasília, afirma que o selo do Inmetro é decisivo para o consumidor na escolha do produto.
Hoje o consumidor ele chega aqui na loja já buscando isso aí. É um fator decisivo hoje. Quilowatts-hora, ele observa bastante, faz cálculo, é muito interessante isso.
O Programa Brasileiro de Etiquetagem de Responsabilidade do Inmetro classifica os produtos de acordo com o desempenho. Os que consomem menos energia elétrica, por exemplo, ganham selo A. O programa também estimula a competitividade da indústria na fabricação de produtos cada vez mais eficientes. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
A partir de hoje, as gestantes fazem parte dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.
Na lei sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, também estão incluídas entre as prioridades as mulheres que estão amamentando e as com filhos com até 45 dias de vida.
Para menores de 18 anos com deficiência permanente, com comorbidade ou em privação de liberdade, a aplicação da medida vai depender de autorização emergencial de vacinas para essa faixa etária.
A empresária Mirella Esmeraldo, grávida de 38 semanas, conta que não pôde deixar de trabalhar, mas redobrou os cuidados durante a pandemia da Covid-19. Além disso, ela não pensou duas vezes quando pôde se vacinar.
Me sinto hoje mais protegida, mais segura para poder continuar o meu trabalho.
Assim como Mirella, a partir de agora, todas as grávidas, as mães que estejam amamentando e as que deram à luz há menos de 45 dias, tem prioridade na vacinação. Uma lei que entrou em vigor nesta sexta-feira inclui esse grupo no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. A servidora pública, Ângela Silva, também está grávida e comemora a notícia.
É de muita importância que as grávidas, né, e as puérperas sejam priorizadas para tomar vacina, porque é um grupo realmente mais exposto, né, mais fragilizado nesse momento.
No início do mês, o Ministério da Saúde liberou a vacinação de gestantes e mulheres que estão amamentando, mesmo sem comorbidades, depois que estudos comprovaram a ausência de riscos na imunização desses grupos. Nesta sexta-feira, o ministro Marcelo Queiroga também lembrou que, para se proteger contra o vírus, a população precisa completar o esquema vacinal.
Não podemos baixar a guarda porque lutamos contra um inimigo perigoso que é o vírus. também. Então, aqueles que não tomaram a segunda dose, que estão em atraso, tem que voltar para tomar a segunda dose. E assim nos livramos da pandemia da Covid-19.
A lei publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial inclui ainda jovens de até 18 anos com deficiência, comorbidade ou em privação de liberdade. Mas, nesses casos, depende da obtenção de registro ou autorização emergencial de vacinas no Brasil para menores de idade. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil alcançou hoje mais de 140 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 99 milhões e 500 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou a dose única, mais de 40 milhões e 600 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 176 milhões e 500 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
555.460 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 18.595.380 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.880.273.
Frio traz prejuízos às lavouras.
E o governo libera linhas de crédito para produtores de café.
Os detalhes daqui a pouco.
Mesma língua oficial, afinidades na cultura, gastronomia e artes.
Brasil e Cabo Verde têm semelhanças que aproximam os dois países.
As duas nações já possuem acordos nas áreas de defesa, transporte marítimo e educação, por exemplo.
E para estreitar ainda mais esses laços, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o líder da nação africana, que está em visita oficial ao Brasil.
Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente de Cabo Verde, foi recebido com honras militares no Palácio do Itamaraty. Na pauta, o estreitamento das relações entre os dois países, que compartilham afinidades na cultura, música, gastronomia e no idioma. Cabo Verde é um dos 9 países do mundo que tem o português como língua oficial. Há ainda acordos de ajuda mútua na área de defesa, assinados em outubro do ano passado. O país também é um dos maiores parceiros do Brasil no campo da educação, enviando todos os anos centenas de estudantes da graduação e pós-graduação para estudar aqui no país. Nesta sexta-feira, depois do encontro bilateral, o presidente Jair Bolsonaro destacou a cooperação entre os países.
Entre os acordos, temos o naval, temos o cultural, onde mais de 2 mil cabo-verdianos já estudaram em nosso país. E estamos ultimando um acordo de mobilidade, onde facilitará o trânsito dos nossos povos nesses países irmãos.
O encontro também serviu para debater as relações econômicas. Em 2020, o Brasil exportou produtos que totalizaram 25 milhões de dólares ao país africano e importou 21 mil dólares. Arroz, açúcar e combustíveis estão entre os produtos mais vendidos para Cabo Verde. O presidente cabo-verdiano destacou que o país faz parte da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, formado por países como Gana, Senegal e Nigéria, mercado importante para a exportação de produtos brasileiros. O presidente Jorge Carlos de Almeida Fonseca ressaltou ainda a parceria histórica e as afinidades entre as duas nações.
Na cultura, na música, na gastronomia, em áreas como a defesa, na área da segurança marítima. E, portanto, esta visita simboliza a vontade de Cabo Verde e do Brasil de cimentar esse relacionamento e chegarmos também a uma cooperação económica mais visível.
Cabo Verde é um país localizado num arquipélago formado por 10 ilhas vulcânicas, no total de 4 mil quilômetros quadrados. Brasil e Cabo Verde mantêm relações bilaterais há 46 anos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Já está disponível para mais de 5 milhões de contribuintes a restituição do terceiro lote do imposto de renda.
Mas se tem contribuinte recebendo ou na fila da restituição, por outro lado, tem quem esteja na lista de pendências.
A Receita Federal está notificando essas pessoas que devem regularizar a situação para evitar autuações e multas.
A Receita Federal vai concluir a notificação aos contribuintes sobre pendências na declaração do Imposto de Renda até o final da próxima semana. O objetivo é avisar que, em caso de erro na declaração apresentada, este é o momento para providenciar a correção, enviando uma declaração retificadora. É o que ocorreu com a aposentada Tânia Maria Sobrinho Valente, que já recebeu o aviso.
No ano passado, quando eu fiz o imposto de renda, o valor que eu iria receber ficou retido, né? E veio um aviso dizendo que estaria retido por conta de débitos anteriores, né? E esse ano a mesma coisa aconteceu.
O envio das cartas aos contribuintes foi antecipado em 2 meses neste ano. 550 mil declarantes em todo o país estão com pendências na declaração. E é bom resolver o quanto antes para evitar autuações e cobranças de multas. Como alerta o coordenador-geral de fiscalização da Receita Federal, Altemir Linhares.
Contribuinte que não aproveitar esse período de autorregularização e a inconsistência permanecer, no final desse processo, ele será sim autuado. Ele será ainda provavelmente intimado, enfim, tem todo um rito de autuação, mas aí será cobrada a diferença dos tributos que nós identificamos aí com multas e juros, enfim, todos os custos, né?
A declaração retida em malha é aquela que apresenta pendência no extrato. Para saber isso, é necessário consultar o extrato do processamento da declaração no serviço Meu Imposto de Renda, disponível no ECAC. Não é necessário comparecer às unidades da Receita Federal. Como explica Altemir Linhares.
É tudo muito intuitivo, é muito simples de acessar esse ambiente. Ele terá todas as informações em relação ao processamento, se ela já foi processada, foi liberada, se ela está retida em malha, qual o motivo da retenção.
Entre janeiro e junho deste ano, a retificação de imposto de renda à pessoa física dos exercícios 2016 a 2021 resultou em R$1,370 bilhões de arrecadação. Reportagem Cleide Lopes.
A onda de frio que atinge boa parte do país tem feito muitos brasileiros capricharem no agasalho e nas roupas de frio.
Mas além das paisagens bonitas, as baixas temperaturas têm impacto direto nas lavouras.
A neve e a geada têm causado prejuízos aos agricultores.
E o governo vai apoiar produtores de café que tiveram perdas por conta do frio.
Uma geada na região do Cerrado Mineiro na semana passada afetou os cafezais de muitos produtores do município de Patrocínio, Minas Gerais. Os danos ainda estão sendo mensurados, mas de acordo com Simão Pedro de Lima, diretor superintendente da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, é certo que vão impactar na safra do ano que vem.
Estima-se que entre 40%, talvez 50% da área dos cafezais aqui da cidade, do município de Patrocínio, tenham sido afetados por essa geada. A safra seguinte, ou seja, a safra de 2022, nas áreas afetadas com maior intensidade, ficará comprometida, a quantidade ficará comprometida.
E as temperaturas continuam caindo. Isso por conta de uma frente fria que chegou ao país no início desta semana, com temperaturas negativas até o próximo domingo. Segundo a meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Nayane Araújo, é provável a ocorrência de novas geadas nas regiões de frio mais intenso.
Como ela é uma massa de ar frio bastante forte, bastante intensa, então ela fez despencar as temperaturas muito significativamente, especialmente as temperaturas mínimas, né? Aquelas do amanhecer. Com o registro de temperaturas negativas em vários pontos aí, tem condição de geada em toda essa região das culturas aí do café, entre o Paraná, ali Mato Grosso do Sul, São Paulo, até o sul de Minas Gerais.
Para ajudar os produtores afetados a recuperarem suas lavouras, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai liberar mais de R$150 milhões em linhas de crédito. É o que afirmou o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento da pasta, Silvio Farnese.
O Ministério da Agricultura está disponibilizando 160 milhões nas linhas de crédito do Funcafé
para a recuperação dos cafés danificados, à disposição dos produtores e das cooperativas. Isso pode ajudar bastante aos produtores que tiveram perdas nas suas lavouras.
Representantes do Ministério da Agricultura também estão se reunindo com lideranças de cooperativas e bancos para levantar as principais demandas dos produtores. Reportagem Natália Koslick.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do Supremo Tribunal Federal inclui jovens com comorbidade no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
Para o Superior Tribunal de Justiça, acumulação de cargo de dedicação exclusiva com atividade remunerada e improbidade.
Justiça de São Paulo condena emissora de rádio a indenizar uma pessoa transgênero ofendida em programa.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Uma decisão do ministro Gilmar Mendes do STF serviu de base para a lei que incluiu jovens de 12 a 18 anos com deficiência permanente ou comorbidade no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
A lei que muda o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Mônica Vieira.
A mudança ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes em uma reclamação apresentada pelo município de Belo Horizonte. O ministro considerou que, após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do uso da vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos, a contraindicação para menores de 18 anos prevista no plano perdeu sentido. Além dos menores, também entram para a lista de prioridades as gestantes, puérperas e lactantes, com ou sem comorbidade.
Para o Superior Tribunal de Justiça, acumulação de cargo de dedicação exclusiva com atividade remunerada é improbidade administrativa.
Com isso, um professor foi condenado por acumular a docência em regime de dedicação exclusiva no serviço público com atividade remunerada em colégio particular. Fátima Uchoa.
O Ministério Público Federal ajuizou a ação contra o professor do Instituto Federal de Sergipe. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença segundo a qual a acumulação indevida não foi tão grave a ponto de violar a lei de improbidade administrativa, mas a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público. Para o ministro relator Herman Benjamin, está presente no caso o dolo de obter vantagem em prejuízo da administração pública, pois o professor tinha consciência de que era proibido ter outra atividade remunerada de docente na iniciativa privada e ainda assim a exerceu. Caberá ao TRF5 fixar as penas ao professor.
A Justiça de São Paulo condenou uma rádio a pagar R$40 mil a uma pessoa transgênero não binária que foi humilhada em pessoas em programas da emissora.
Transgênero não binário é aquele que não se identifica com o gênero masculino nem com o gênero feminino.
Segundo o processo, essa pessoa divulgou um vídeo para falar da linguagem neutra como forma de inclusão, mas a rádio usou o material para fazer chacota.
O juiz que analisou o caso afirmou que a ideia da linguagem neutra pode ser objeto de crítica, mas, de maneira respeitosa, não da forma que foi feita.
No Acre, um policial militar vai ter que indenizar um motociclista que sofreu abordagem excessiva.
O policial não estava em serviço e, após uma divergência no trânsito, chamou várias viaturas para levar o motociclista à delegacia. Fábio Ruas.
No processo, o motociclista afirmou que levava o filho para a escola e foi humilhado na frente da criança e de outros alunos. O desembargador que analisou o caso destacou que o policial não estava de serviço e agiu de maneira ilegal e excessiva. O militar terá de pagar R$5 mil de indenização por danos morais.
A Justiça da Paraíba condenou um plano de saúde a indenizar uma cliente por negar autorização de tratamento de quimioterapia.
A operadora deverá pagar R$15 mil de indenização por danos morais. Carolina Chaves.
Segundo o processo, a cliente é uma idosa de 72 anos, portadora de neoplasia de pulmão. Um laudo médico atestou a gravidade do caso, mas o plano recusou o tratamento com a alegação de que a documentação apresentada não foi suficiente. A desembargadora que analisou o caso citou jurisprudência do STJ e afirmou que o plano pode restringir no contrato as enfermidades que serão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser realizado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado retoma os trabalhos do segundo semestre na próxima segunda-feira. CPI da pandemia marca 3 depoimentos nesta primeira semana. Governo sanciona a lei que prioriza a vacinação de gestantes, puérperas e lactantes contra a Covid-19. Projeto de Rodrigo Cunha prevê incentivo para pessoas e empresas que doarem vacinas ao SUS ou dinheiro para a compra de imunizantes. Boa noite. O Senado retoma os trabalhos após o recesso parlamentar na próxima segunda-feira. Nesse dia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, participa de audiência pública na comissão que acompanha as ações de combate à pandemia para prestar informações sobre o mapeamento da infraestrutura tecnológica presente nas escolas públicas necessária para o retorno escolar. Também na segunda-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo dará continuidade ao ciclo de debates sobre desenvolvimento regional. O tema a ser discutido na reunião será o SUS como instrumento de redução das desigualdades sociais e regionais. Já a CPI da pandemia voltará aos trabalhos na terça-feira, dia 3 de agosto. E para esta primeira semana, já estão marcados 3 novos depoimentos. Os detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
A CPI da pandemia volta do recesso parlamentar com a audição de 3 novos depoimentos relacionados à compra da vacina indiana contra a Covid-19. O reverendo Hamilton de Paula, da Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos, deve ser ouvido na terça-feira. Para quarta e quinta-feira, estão convocados os representantes da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano e Túlio Silveira. Quem conta é o vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Reiniciaremos com o depoimento na terça-feira do reverendo Hamilton, daquela entidade chamada Senar, que intermediou venda de vacina para o governo sem que vacinas existissem. Na quarta-feira, vamos ouvir o senhor Francisco Maximiano e na quinta-feira, o senhor Túlio Silveira. Esses dois da empresa Precisa, aquela que queria vender vacina superfaturada.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pede calma a integrantes da comissão.
Espero que os representantes que estão nessa CPI, que eles tenham mais sabedoria, que se acalmem. A gente precisa ter responsabilidade com o país.
Nesta primeira semana de retomada das atividades, a CPI também deve analisar requerimentos para afastamento de agentes públicos que estariam obstruindo as investigações.
E a Comissão de Assuntos Sociais se reunirá em sessão semipresencial na terça-feira para votar diversos projetos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Sociais pode votar a notificação compulsória às autoridades de saúde de diagnósticos de doenças raras e também a criação de uma subcomissão permanente dedicada a essas doenças. Outra proposta na pauta determina condições para que um dos pais ou responsável possa se ausentar do serviço para acompanhar menor de idade em competições esportivas. A relatora, Leila Barros, medalha de bronze no vôlei nas Olimpíadas de 96 e 2000 e senadora do PSB do Distrito Federal, diz que é importante a criança ou adolescente ter esse acompanhamento.
Todos os benefícios são coroados com a presença do responsável pelo jovem no momento da competição. A presença confere suporte emocional a esse menor no momento que ele põe em prova as habilidades treinadas durante o processo de preparação para o evento.
Também está na pauta projeto que transfere ao cônjuge o período remanescente de licença maternidade quando a mãe estiver impedida de usufruí-la em razão de incapacidade física ou psíquica. A reunião da Comissão de Assuntos Sociais será semipresencial.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prioriza a vacinação contra a Covid-19 de gestantes, puérperas e lactantes. Esse direito está assegurado independentemente da idade das mulheres. Repórter Maurício Desante.
A nova lei, que já está em vigor, prioriza as mães que estejam amamentando na vacinação contra a Covid-19, independentemente da idade da mulher ou da criança. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, foi a relatora do projeto no Senado e incluiu no grupo prioritário da vacinação as gestantes e as puérperas, que são as mulheres em período pós-parto. Zenaide, que é médica, ressalta que vários estudos demonstram a transferência da imunidade da mãe para o bebê.
São inúmeros estudos que demonstram a transferência passiva da imunidade humoral da mãe para o bebê em diversas afecções virais. E a Covid-19 não é uma exceção. Já foram detectados anticorpos contra o novo coronavírus no leite materno de lactantes vacinadas.
Também farão parte do grupo prioritário as crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade, assim como aqueles privados de liberdade.
Também foi sancionada pela Presidência da República a lei que suspende até o fim do ano o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas por instituições de saúde que prestam serviços ao SUS. Por causa da pandemia, o cumprimento de requisitos de atendimento, como quantidade de consultas e cirurgias eletivas, foi dificultado. A reportagem é de Marcela Cunha.
A lei prorroga até 31 de dezembro a dispensa para prestadores de serviço ao Sistema Único de Saúde de cumprir metas de quantidade e qualidade acertadas em contrato. Isso porque as instituições conveniadas precisam comprovar requisitos de atendimento para serem consideradas beneficentes e assim conseguirem compensações tributárias. Mas o cumprimento desses critérios foi prejudicado pela pandemia, que impôs diversas mudanças no perfil de atendimento das instituições de saúde. Foi o que explicou uma das autoras da lei, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal.
E exigir o cumprimento das metas poderia criar uma enorme dificuldade para os prestadores. Os procedimentos eletivos, as consultas, exames e várias outras intervenções de saúde, elas foram adiadas.
Já a relatora da proposta, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, classificou a prorrogação como um alento para estas instituições.
Todas essas instituições, elas vêm atuando bravamente na oferta de serviços e cumpriram, não há dúvida, muito bem o seu trabalho, apesar de todas as dificuldades em meio a essa pandemia. Então eu recebo, sobretudo, com muita felicidade, né, informação da sanção da lei que beneficia hospitais filantrópicos, laboratórios, clínicas, né?
Uma proposta em análise no Senado prevê a criação do programa Pró-Vacina. O projeto prevê a dedução na base de cálculo do imposto de renda dos valores doados para aquisição de imunizantes contra a Covid-19 ou do quantitativo gasto para a compra de vacinas entregues ao Sistema Único de Saúde. Repórter Manuela Moura.
A proposta do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, cria o programa Pró-Vacinas, com a finalidade de captar recursos para a imunização contra a Covid-19. O projeto é voltado para pessoas físicas ou jurídicas que poderão doar doses dos imunizantes ao Sistema Único de Saúde, o que possibilitará a dedução dos valores no imposto de renda. Rodrigo Cunha disse que a iniciativa é mais uma forma de acelerar a imunização dos brasileiros.
O grande benefício seria agilizar a aplicação das vacinas com a entrada da iniciativa privada, preservando a lógica do Plano Nacional de Vacinação. No caso da pandemia da Covid, um dia que a gente ganha pode resultar em muitas vidas salvas.
A proposta está em fase de análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo final de semana.
Minuto do TCU.
Com o objetivo de reunir uma corrente de gestores na implantação de práticas que previnam a corrupção na administração pública, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC, preparou um evento para lançar a sua marca. O portal para acompanhamento dos trabalhos do programa será apresentado durante o evento. Também será divulgado o módulo Plano de Ação, que poderá ser acessado pelo sistema E-Prevenção, que oferece orientações, modelos e demais ajudas para estabelecimento dos controles necessários. Este é o momento certo para viabilizar o atendimento às expectativas da sociedade brasileira. O evento é aberto ao público e será realizado na próxima segunda-feira, das 10 ao meio-dia, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais acessando www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Propostas de mudanças na legislação eleitoral podem diminuir número de partidos.
Empresas do Simples Nacional poderão ter prazo maior para pagamento de tributos.
Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica é transformado em lei.
Boa noite. Foi sancionada pelo governo federal a proposta de autoria de deputadas que incentiva as mulheres a denunciarem a violência doméstica através de um sinal vermelho. Ouça mais detalhes na matéria de José Carlos Oliveira.
Já está em vigor a lei que incentiva as mulheres a denunciarem situações de violência por meio de um X escrito na palma da mão, de preferência em vermelho. Trata-se do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que surgiu de proposta apresentada por 4 deputadas a partir de sugestões encaminhadas pelo Judiciário. Uma das autoras do texto, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca a parceria entre os poderes da União no combate à violência contra as mulheres.
Simboliza que quando os poderes estão unidos para combater o mal, o resultado é uma tutela tão necessária para a sociedade. Eu queria dizer da minha alegria de poder subscrever um projeto que veio com a experiência dos magistrados do Brasil. A Renata Gil é a primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Magistrados. Trouxeram dados numéricos que elas vivem no dia a dia. O Brasil é o 5º país em violência doméstica, por isso esse sinal do basta.
A ideia é que o X em vermelho na palma da mão permita que mulheres em situação de violência doméstica ou familiar façam a denúncia ou peçam socorro de forma reservada e silenciosa em repartições públicas e estabelecimentos comerciais que deverão acionar a polícia. A vítima terá direito ao sigilo, à privacidade e à assistência durante todo o processo. O poder público deverá promover campanhas para divulgar o programa Sinal Vermelho e instruir as instituições parceiras no socorro às vítimas. As ações devem ser conjuntas, envolvendo órgãos de segurança pública e do Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública. Outra novidade da lei é a inclusão da violência psicológica contra a mulher no Código Penal, como destaca a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, e coautora da proposta original.
Eu tenho lutado há muito tempo para que nós, além de colocarmos a violência contra a mulher na prateleira dos direitos humanos, mas também na estante da segurança pública. A violência contra a mulher tem causado um enorme prejuízo, não só para as mulheres, que vemos filhas, irmãs, mães serem massacradas, maltratadas, humilhadas. É a violência psicológica. Aquela violência do dia a dia que causa o maior número de doenças crônicas nas mulheres.
A violência psicológica contra a mulher será punida com reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. A nova lei ainda prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão para o crime de lesão corporal por razões de condição do sexo feminino. A Lei Maria da Penha também é alterada para estabelecer que o risco à integridade psicológica da mulher é um dos motivos para o afastamento imediato do agressor do local de convivência com a vítima. Relatora da proposta na Câmara, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, comemorou a convergência de opiniões que levou à aprovação do texto e à sua transformação em lei.
Nós tivemos a preocupação de fazer deste relatório um relatório de todos, com a contribuição do governo federal, de todo o parlamento, que foi possível a gente articular e negociar, representado pelas suas bancadas, pelas suas lideranças e de toda a magistratura.
Além de Margarete Coelho e Soraya Santos, as deputadas Grace Elias, do Avan Avante de Minas Gerais e Carla Dixon, do PROS, do Rio Grande do Norte, também são coautoras da proposta que originou a lei do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
O projeto em tramitação na Câmara inclui segurança e demanda por estacionamentos em estudos de impacto urbano. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre o assunto.
Já está na Comissão de Constituição e Justiça projeto que muda o Estatuto da Cidade para estabelecer que o estudo de impacto de vizinhança deverá passar a considerar também aspectos de segurança pública e a demanda por estacionamento de veículos. O projeto foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, previsto no Estatuto da Cidade, é executado para analisar efeitos positivos e negativos de um futuro empreendimento ou atividade na qualidade de vida da população local e atualmente considera aspectos como ocupação do solo, geração de tráfego, ventilação e iluminação. Na reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, em que a proposta foi aprovada, o relator, deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, destacou que pouco mais da metade da população mundial reside no ambiente urbano e a expectativa é de que essa proporção aumente para 70% até 2050, segundo o relatório da ONU de 2021. No Brasil, o processo de urbanização ocorreu em ritmo acima da média mundial e o país já é essencialmente urbano, com quase 85% de sua população nas cidades, segundo dados do IBGE de pouco mais de 10 anos atrás. Gustavo Frutt acha que incluir demanda por estacionamento e segurança no Estatuto da Cidade entre os itens do Estudo de Impacto de Vizinhança é relevante porque são aspectos sensíveis às modificações do espaço urbano e à qualidade de vida da população.
A instalação, desinstalação de empreendimentos pode prejudicar a mobilidade, não apenas pela geração de tráfego, mas pela excessiva elevação de demanda por estacionamentos. É o caso, por exemplo, da instalação de supermercados, que além do estacionamento de clientes, exige também estacionamento de veículos para carga e descarga na frente da edificação, o que pode ocasionar impacto, evidentemente, no trânsito. Da mesma maneira, a segurança pública pode também sofrer impacto em razão de intervenções urbanas, e essa possibilidade deve ser previamente avaliada com vistas a dimensionar medidas e investimentos que coacionem o problema. A complexidade do ambiente urbano exige a atualização constante dos instrumentos de planejamento.
O autor do projeto, o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, lembra que o Brasil já conta com uma frota superior a 52 milhões de automóveis e 26 milhões de motocicletas, registrando em média mais de 270 mil roubos e furtos de veículos por ano. Como tem caráter conclusivo, se aprovada, a proposta segue direto para o Senado sem precisar passar antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, informa que o Brasil vai deixar de arrecadar esse ano cerca de 457 bilhões de reais em renúncias fiscais. Desse total, 141 bilhões de reais são renúncias não justificadas, ou seja, isenções que não têm utilidade relevante, explica o parlamentar.
Fábio Tradi observa que os outros 316 bilhões de reais seriam suficientes para imunizar o Brasil contra a Covid-19 11 vezes ou para financiar as áreas de saúde e educação públicas, além de arcar com auxílio emergencial, sobrando ainda mais de 100 bilhões de reais.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, critica o ministro da Economia, Paulo Guedes, por declarações contra a Zona Franca de Manaus. O deputado informa que, segundo o relatório da Suframa, o polo industrial da capital do estado faturou 120 bilhões de reais em plena crise sanitária.
Marcelo Ramos afirma que, ao contrário do que Paulo Guedes disse, a Zona Franca de Manaus não foi a responsável pelo desastre da política industrial do país. Ele atribui os problemas da indústria nacional à falta de capacidade do Ministério da Economia e à política equivocada de desoneração do imposto sobre importação.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, Paulo, defende mudanças na demarcação de terras indígenas. Segundo o deputado, a proposta aprovada recentemente pela Câmara beneficia os povos indígenas, permitindo que eles próprios explorem economicamente suas terras.
Na opinião de General Peternelli, autorizar a atividade de mineração em áreas já demarcadas vai melhorar a vida financeira dos povos originários. Ele acrescenta que atualmente o Brasil perde dinheiro com a exportação ilegal de riquezas minerais e que esses recursos poderiam ser utilizados em políticas sociais para diminuir a desigualdade social.
Na visão de João Daniel, do PT de Sergipe, o projeto que altera as regras para a demarcação das terras indígenas retira as riquezas dos índios e beneficia mineradores e garimpos. Para o parlamentar, a medida é mais uma ação do governo que demonstra a falta de respeito e de empatia com a população indígena.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, afirma que é preciso interromper um movimento que busca retirar direitos dos povos originários do país. Ele afirma que os indígenas colaboram com a preservação da natureza, a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente.
José Ayrton Félix Cirilo ainda afirma que o projeto que muda as regras para demarcação de reservas é criminoso, na medida em que busca promover um processo de ocupação desordenada e de grilagem de terras.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, considera que o governo federal tenta acabar com os direitos dos indígenas para explorar as suas terras. A deputada acredita que os povos originários são responsáveis por preservar grande parte das florestas brasileiras.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, analisa que o projeto que altera as regras de demarcação das terras indígenas vai escancarar as reservas para a mineração e gerar enorme pressão econômica contra os povos originários do país.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, no entanto, elogia o projeto que autoriza a atividade de mineração em terras indígenas. Segundo ele, a proposta permite que os índios ganhem dinheiro explorando suas próprias riquezas de forma legal.
Eli Borges acredita que a aprovação do projeto pode contribuir para reverter o cenário de pobreza atual entre os povos originários do país.
Já o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a aprovação da proposta é um crime contra a população indígena brasileira. Ele afirma que a possibilidade de revisão nas demarcações e autorização de atividades exploratórias em terras indígenas acaba com os direitos dos povos originários do país.
Merlong Solano, do PT do Piauí, também lamenta a aprovação do projeto que autoriza atividades de mineração em terras indígenas. O deputado afirma que a matéria não deveria ter sido apreciada porque fere a Constituição Federal em relação à garantia do direito à terra dos povos originários.
Merlong Solano lamenta ainda que o Brasil tenha atingido a marca de mais de 500.000 de vidas perdidas. Ele afirma que poucas guerras na história da humanidade mataram mais de 500.000 pessoas em 13 meses.
Proposta que aprova a prorrogação do prazo de pagamento de tributos de empresas incluídas no Simples Nacional foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. A Ana Raquel Macedo explica os principais pontos do projeto.
As microempresas e empresas de pequeno porte incluídas no Simples Nacional poderão ter um fôlego maior para o pagamento de tributos, em razão das consequências sanitárias e econômicas da pandemia de Covid-19. Uma proposta aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara prevê um adiamento de 4 meses no pagamento das obrigações tributárias dessas empresas nos períodos de apuração de julho a setembro de 2021. Ou seja, o vencimento das parcelas entre 20 de agosto e 20 de outubro passará a ser de 20 de dezembro de 2021 a 21 de fevereiro de 2022. A partir do vencimento de cada período, o pagamento poderá ocorrer em até 2 cotas mensais iguais e sucessivas. Pelo texto aprovado, a primeira cota deverá ser paga até a data do vencimento do período de apuração respectivo e a segunda deverá ser paga até o dia 20 do mês seguinte. O relator da proposta, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, reuniu em um novo texto pontos de 6 projetos sobre o tema. Alencar Filho destacou que o adiamento do pagamento dos tributos devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte já tem sido realizado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
Destacamos que a última prorrogação autorizada pelo CGSN se refere ao período de apuração de maio de 2021, com vencimento original em junho de 2021, que passou a vencer em novembro do corrente ano. Desta forma, Nos posicionamos pela aprovação do conjunto de proposições ora sub exame que dão seguimento a essa prorrogação e trazem um suspiro extra aos nossos microempreendedores e micro e pequenas empresas. O contexto econômico ainda se mostra desafiador. E a presente medida proporciona segurança aos contribuintes.
A proposta que garante em lei o adiamento do pagamento de tributos pelas empresas incluídas no Simples Nacional será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. O projeto também depende da análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Trabalho.
Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, afirma que um dos problemas que a reforma administrativa terá de enfrentar é a questão dos supersalários do funcionalismo público.
Luizão Goulart alerta que, enquanto algumas funções do serviço público permitem uma rápida ascensão na carreira, outras, que são indispensáveis para a administração pública, recebem salários muito abaixo do que merecem.
Saúde.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lembra que os gestores que determinaram o lockdown nos Estados Unidos durante a gripe espanhola em 1918 amenizaram as consequências da doença naquele país.
Vicentinho acrescenta que países que aplicaram um controle mais rigoroso durante a atual pandemia de coronavírus já estão liberando a população do uso de máscaras e retomando a normalidade da atividade econômica. De acordo com o parlamentar, a omissão do governo federal prolonga a crise sanitária e prejudica as pequenas empresas.
Enio Verri, do PT do Paraná, pede que a Justiça investigue denúncia do superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin. O deputado afirma que é triste saber que as pessoas morreram porque o governo federal não comprou a vacina a preços muito menores.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, avalia que, depois da saúde, o turismo é o setor que mais foi prejudicado pela pandemia. O deputado sugere a criação de programas de incentivo ao turismo doméstico para recuperar o setor.
Otávio Leite cobra do governo federal mais investimento no Ministério do Turismo e a divulgação do Brasil pelo mundo como destino de viagens. O parlamentar acredita que há uma concorrência muito grande nesse setor e que o país precisa planejar suas ações para não ficar para trás.
Eleições.
Após o fim do recesso parlamentar na próxima semana, a Câmara deverá retomar os debates de propostas que afetam a legislação eleitoral. O presidente Arthur Lira falou sobre o tema e o repórter Francisco Brandão tem mais informações.
Falta quase um ano para as eleições e a Câmara dos Deputados discute várias propostas que podem afetar o sistema político e partidário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que as mudanças na legislação eleitoral, como o fim das coligações, devem reduzir o número de partidos. Atualmente, há 24 legendas com representação na Câmara dos Deputados. Arthur Lira estima que, depois das eleições do ano que vem, devem sobrar cerca de 15. Com a redução do número de partidos, o presidente da Câmara defende que seja adotado um sistema semipresidencialista, em que o poder do presidente seria compartilhado com um primeiro-ministro. O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, colhe assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição que pode adotar o sistema a partir de 2026. As principais vantagens do novo sistema seriam melhorar a gestão do Estado e combater a instabilidade. Arthur Lira lembrou que todos os presidentes da República, depois da volta da democracia, tiveram pedidos de abertura de impeachment e atualmente há mais de 100 denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro.
A responsabilidade de agir com imparcialidade tem que ser levada em conta. Nós estamos há mais ou menos um ano da eleição. Isso seria desastroso para o país, que passou por 2 anos de pandemia, que a economia tenta a todo custo se recuperar, em detrimento de tudo que acontece no país. Nós não temos um apoiamento no Congresso Nacional que permitisse o início de uma ruptura institucional dessa monta.
Arthur Lira falou sobre o assunto em debate com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O presidente da Câmara reconhece que há um impasse na reforma eleitoral. Segundo ele, a maioria dos parlamentares quer aprovar o modelo do distritão, que muda a eleição dos deputados do sistema proporcional para o majoritário, elegendo os candidatos com o maior número de votos em cada estado. Já os presidentes de partido preferem manter o sistema proporcional em que as vagas são distribuídas de acordo com o número de votos de cada legenda. Caso o impasse continue, Arthur Lira defende a votação de outros ajustes no sistema eleitoral, entre eles regras para aumentar o número de deputadas mulheres.
Resolver a questão da desobrigação de 30% obrigatório na chapa para as mulheres, mas em contrapartida, poder melhorar o valor do voto feminino com relação ao que os partidos recebem por cada voto masculino, para que esse partido tenha um incentivo para fomentar a entrada da mulher na política, que possam produzir políticas que tragam verdadeiramente as mulheres que têm vocação para estar no meio delas. Nós temos aqui uma bancada feminina muito atuante, com 77 bravas deputadas, que precisa ser aumentada. Outra contrapartida seria, talvez, o que tem sido discutido, as vagas permanentes, ou seja, no mínimo de 10 a 15% para mulheres, obrigatoriamente. Se alcançarem por mérito, vem por mérito, senão a primeira mais votada preencheria esse percentual.
O Congresso precisa aprovar as novas regras até o início de outubro, para que elas entrem em vigor nas eleições do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.